Está começando mais um Contraponto, um tema, vacina, a terceira dose. Dois pontos de vista do médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, fundador e ex-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, doutor Gonzalo Vecina. Prazer em tê-lo de volta ao programa. Bom dia, doutor.
Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com você, Márcio. E com seus espectadores, seus ouvintes aí do Contraponto.
Participa conosco também o nosso colaborador, ele que é professor do Instituto de Química da Unicamp e integra a Força-Tarefa da Unicamp contra a Covid-19, professor Luiz Carlos Dias. Bom dia, professor. Prazer em tê-lo conosco.
Bom dia, Márcio. Bom dia, doutor Gonzalo. Bom dia a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui.
O Ministério da Saúde informou que vai iniciar a partir da segunda quinzena de setembro a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em todos os indivíduos imunossuprimidos após 28 dias da segunda dose e em pessoas acima de 70 anos que foram vacinadas há 6 meses. Afinal, doutor Gonzalo, as variantes estão diminuindo a cobertura vacinal?
Olha, eu acho que não são as variantes que estão diminuindo a cobertura vacinal. Esse é um fenômeno que mais ou menos nós já tínhamos no radar. Que pessoas que tiveram a doença, elas diminuem. Quem teve a doença e ganhou a guerra, produziu anticorpos e ganhou a guerra. Agora, quanto tempo dura esses anticorpos? Nós já sabemos, dos estudos que vimos acompanhando desde o início dessa pandemia, que algumas pessoas começam a ter um decaimento no número de anticorpos produzidos. E sabemos também que as vacinas que dão uma proteção após tomada, elas também podem ter uma queda, e já existe a comprovação dessa queda na proteção conferida com a produção de anticorpos. Então, nós tínhamos no radar a possibilidade de fazer uma terceira dose, um reforço, e teríamos que começar, é óbvio, onde existe maior risco, ou onde há maior risco, nos idosos e também nos profissionais de saúde. Então, esse não é uma surpresa, é um caminho que eu acho que seria inescapável. O como, eu acho que ainda está em aberto, Márcio.
Professor Luiz Carlos, também ficou decidido durante a reunião que vai haver uma redução do intervalo entre as doses da Pfizer e AstraZeneca de 12 para 8 semanas. Afinal, professor, qual é o tamanho dessa janela entre segunda e terceira dose?
Oi, Márcio. É o seguinte, primeiro, só para complementar a resposta do doutor Gonçalo, é natural assim que com o passar dos anos, né, com a idade, as pessoas mais idosas elas tenham uma queda, por exemplo, na proteção. Então é normal que pessoas mais idosas, né, e os imunossuprimidos ocorra uma diminuição da resposta da proteção do sistema imunológico. Nos mais idosos nós temos o fenômeno de imunossenescência, né, que é o nome dado à diminuição da capacidade de resposta do sistema imune causado pela idade, né. Então há uma série de resultados, né, estudos que já vem mostrando, por exemplo, que há benefícios com a terceira dose ou com a dose de reforço, né, principalmente para essas populações. Agora, além do reforço da imunização, o Ministério da Saúde anunciou a redução do intervalo entre as doses das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, de 12 para 8 semanas. Elas vinham sendo aplicadas nesse intervalo de 12 semanas num cenário em que nós tínhamos poucas doses, né? Então, eles prolongaram para 12 semanas, diferente daquilo que estava nas bulas das vacinas, que era de 21 dias. Mas a ciência já sabe, né? Nós já temos dados científicos que mostram que o intervalo ideal, inclusive, tanto para a vacina da AstraZeneca como para a vacina da Pfizer, é um intervalo de 8 semanas. Esse intervalo confere uma resposta bem robusta em termos de proteção. Então, essa atualização ela vai começar a ser feita também a partir da segunda quinzena de setembro. Essa diminuição do intervalo já estava em estudo, né, pela Câmara Técnica, e vai ser possível agora. Isso é muito bom, porque vem a acelerar, por exemplo, o processo de vacinação das pessoas com a segunda dose, que é fundamental para que essas pessoas tenham uma resposta de proteção maior, né? Então, assim, embora os dados de bula sejam de 21 dias, vacinar em 12 semanas não traz prejuízo, por exemplo, em termos de resposta de proteção imunológica, mas não precisa esperar 12, porque em 8 semanas esse resultado já é muito bom.
Dr. Gonzalo, segundo o Ministério da Saúde, a imunização ela deverá ser feita preferencialmente, né, com uma dose da Pfizer ou então de uma forma alternativa com a vacina de vetor viral Janssen ou AstraZeneca. Será que vem sommelier por aí, professor?
Eu acho que nós vamos ter de novo um sommelier. É ruim isso, mas eu acho que essa questão também é fruto da nossa incapacidade de se comunicar, né? Neste momento, seria importante que o Ministério e as secretarias de saúde conversassem um pouco mais para evitar essa bateção de cabeça. O governador já está falando uma coisa, o ministro está falando outra. Isso é ruim para o processo de vacinação. Nós deveríamos tentar comunicar de maneira mais adequada e, olhando o que os outros países estão fazendo, ser um pouco mais cordatos no processo de tomada de decisão. Qual e como, qual vacina e como utilizar essa vacina deveria ser uma preocupação da comunicação do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais de saúde também.
Professor Luiz Carlos, vacina a gosto do freguês?
Olha, eu concordo totalmente com as colocações do Dr. Gonçalo, né? Sempre houve um descompasso muito grande no combate à pandemia, desde o início. Então, o SUS, ele é um mecanismo que funciona muito bem, mas ele funciona através de um pacto federativo, né? Um pacto tripartite, que envolve o quê? O Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, né? Os estaduais, né? O CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais da Saúde, né? O CONASENS. E ele usa o PNI, que o Dr. Gonçalo conhece muito bem, mas infelizmente falta diálogo, falta liderança, falta organização. Esse é um assunto técnico, né, que na minha opinião deveria ficar sob responsabilidade de técnicos, né, principalmente do PNI. No Brasil, a União, né, o Ministério da Saúde, é responsável, Márcio, pela distribuição das doses das vacinas. Infelizmente, nós estamos vendo aí questões políticas, né, e eu temo que possa haver um desabastecimento. Né. Você vê que o Ministério da Saúde está recomendando a aplicação da Pfizer para quem tomou qualquer uma das vacinas usadas na campanha nacional de vacinação contra a Covid. Se não tiver a Pfizer, pode usar a Janssen ou a AstraZeneca. Mas e por que não a Coronavac? Né? Porque veja assim que o governador do estado de São Paulo tomou uma decisão de adiantar, por exemplo, a aplicação da dose de reforço para o dia 6 de setembro, para pessoas acima de 60 anos, e agora ele vai usar a vacina, né, que estiver à disposição nos postos, incluindo a Coronavac. Então, poxa, essa discussão, esse problema, essa falta de diálogo realmente só traz confusão para uma população já, né, confusa, né, as informações elas são muito desencontradas e isso está contaminando totalmente, né, esse debate de saúde pública.
Dr. Gonzalo, a Organização Mundial da Saúde ela pediu uma moratória, né, aos reforços da Covid-19, pelo menos até o final desse mês de setembro, exatamente com o objetivo de garantir que pelo menos 10% das pessoas em todos os países possam estar vacinadas antes que as doses extras sejam distribuídas. Aparentemente é um argumento convincente. Agora, de acordo com a revista Nature, 58% das pessoas em países de alta renda receberam pelo menos uma dose de vacina. E nos países de baixa renda, esse número era de apenas 1,3%. E aí a pergunta, Dr. Gonçalves, será que vai ser uma espécie de salve-se quem puder?
Já está sendo, Márcio. Infelizmente, é assim que as coisas estão indo. Isso tudo nos mostra que os organismos que nós temos para tentar fazer com que a gestão do mundo em que vivemos seja melhor, estão falhando. Né? Estamos vivendo o que provavelmente os habitantes da Terra viveram lá depois da Primeira Guerra Mundial com a Liga das Nações. A ONU aparentemente está sucumbindo à necessidade de uma governança mundial. A ONU e a OMS, por conseguinte, não está conseguindo dar as respostas que a humanidade precisaria ter nesse momento. É lógico que o Tedros Adhanom está certo. Agora, como é que eu vou convencer os países a terem um comportamento diferente. Então, os instrumentos de governança que, por exemplo, a União Europeia tem, permite que a Grécia e a Alemanha recebam as vacinas da mesma forma, quer dizer, o país mais pobre e o país mais rico. Agora, quando nós falamos do concerto mundial, a África vai chegar depois nisso. E que tipo de governança, de instrumento de governança mundial nós teríamos para garantir que os africanos e os americanos tivessem a vacina no mesmo momento? Não tem. E o Tedros está falando para o deserto. Infelizmente, é isso, na minha opinião.
Professor Luiz Carlos, além disso, né, o caso dos reforços vacinais ainda não é consenso entre a comunidade científica. E a maioria das vacinas da Covid-19 atualmente em uso permanece aí extremamente eficaz, mesmo meses após a sua administração, particularmente contra doenças graves e morte. Até que ponto, professor, a discussão da terceira dose compromete a confiança na vacina?
Olha, primeiro com relação à OMS também, eu gostaria de esclarecer que a OMS ela precisa funcionar como um organismo internacional de organização no combate à Covid-19, né? Mas nesse momento realmente confuso. Nós já vimos, por exemplo, todo o debate em torno lá de vacinas e patentes. Eu acredito que a OMS tem até certa razão em pedir o adiamento, né, desses reforços das vacinas, mas olha só, nós temos aí populações mais idosas e imunossuprimidas que estão morrendo. Então as vacinas elas precisam ser fornecidas, uma dose de reforço, para salvar vidas dessas pessoas, né? As vacinas elas vêm salvando milhões de vidas e elas estão mostrando, Márcio, que elas são a nossa melhor resposta de proteção contra a Covid. Só que as vacinas sozinhas elas não vão nos tirar dessa pandemia. Elas precisam do reforço das medidas não farmacológicas, né? Como o uso de máscaras, o distanciamento físico, os hábitos de higiene da mão. Isso aí é extremamente importante para que a gente possa sair da pandemia. Há uma série de estudos sendo conduzidos no mundo inteiro, envolvendo as diferentes plataformas vacinais. Estudos de combinação homóloga, em que, por exemplo, uma dose de reforço ou uma terceira dose é dada para pessoas que já tomaram a mesma vacina. Estudos de combinação heteróloga, né, ou de intercambialidade, quando você estuda a combinação de vacinas de plataformas diferentes, por exemplo. Aqui no Brasil estão sendo feitos estudos, né, de combinação heteróloga e de combinação homóloga. A combinação heteróloga seria quem já tomou duas doses da Coronavac eventualmente tomar uma terceira dose da vacina de Oxford, da vacina da Pfizer. A ciência vai trazer essa resposta. É natural isso, só que a gente também tem que ter em mente que isso leva um pouquinho de tempo. Já temos resultados preliminares que mostram, sim, que há benefícios na aplicação de uma eventual dose de reforço, principalmente para as populações mais imunossuprimidas, as faixas etárias mais altas.
Então, professor Vecina, o professor Luiz Carlos colocou estudos preliminares, né? E nós estamos vivendo aí um período também de escassez de vacinas, mundialmente falando, né? E a escolha de distribuir reforços, ela, evidentemente, ela deve ser guiada por evidências dos benefícios e também deve se considerar aí o custo de atrasar a distribuição de vacinas àquelas pessoas vulneráveis e também aos próprios profissionais de saúde em outros países. E considerando que há poucas evidências desses reforços que eles sejam necessários exatamente para proteger as pessoas totalmente vacinadas, eu coloco a seguinte questão, professor. E a controvérsia dos estudos, como é que fica?
A controvérsia dos estudos é um problema da ciência, né? Porque nós não temos nenhum instrumento que seja 100% isto ou aquilo, né? Então, nós temos o que em cada estudo indica um conjunto de resultados que nós temos que interpretar frente aos outros resultados também. Então, quando você fala, olha, essa vacina tem uma eficácia de 50%, essa vacina tem uma eficácia de 95%, e como é que fica a questão da cobertura que a vacina pode dar se todo mundo for vacinado? Isso é diferente, vamos discutir. E o que acontece, por exemplo, se nós fizermos vacinas diferentes? Não, você usa a vacina aqui e um reforço com a vacina B. Tem uma resposta interessante, melhor. Ok, esse é o conhecimento científico. E agora, como é que a gente faz para ação? Para ação, nós temos que criar consensos. Então, os cientistas, os técnicos têm que sentar e falar para os políticos qual é a decisão mais acertada. E os políticos tem que fazer o que é o mais acertado. É assim que deveria ser. O que nós não estamos tendo condição de fazer? Construir consensos e convencer os políticos de qual é o caminho mais acertado a tomar frente à escassez de vacinas, aos dados que às vezes são conflitantes de diversas pesquisas que nós estamos tendo. Aí, de repente, o CDC lá em Atlanta revela que está acontecendo uma perda de não sei o quê. Ah, socorro, está fazendo uma perda, é o CDC que está falando. Assim, calma, toda informação é relevante, mas ela tem que ser interpretada dentro do contexto. E isto quem faz é esse pessoal, o Luiz Carlos, os caras que sabem dessas coisas, e não o Dória ou o Pazuello.
Professor Luiz Carlos, o senhor tem trabalhado de forma ulissipônica, né, para dizer uma odisseia, né, contra as fake news. Será que o advento da terceira dose não estimula as fake news, professor?
Olha, nós estamos lutando contra as fake news, essa campanha de disseminação de mentiras, de notícias falsas, que matam. Porque nós estamos lutando contra o vírus do SARS-CoV-2, que mata, que deixa sequelas, e também contra o vírus das fake news, que também mata. Essas notícias falsas, elas também são notícias assassinas. Então nós estamos lutando contra essa onda de negacionismo, de obscurantismo, de desinformação, espalhada por agentes políticos, por agentes públicos, por pseudocientistas, por pseudojornalistas, por médicos, muitos deles que não conhecem o método científico, defendendo narrativas, né, políticas, religiosas ou muitas vezes até econômicas desde o início da pandemia, Márcio. Só que tem, importante deixar claro nesse momento que as vacinas, elas são um grande legado dessa pandemia. Elas são uma resposta absolutamente extraordinária da ciência. E elas vieram para nos salvar a vida. Não há um mundo seguro sem ciência. Não há um mundo seguro pós-Covid sem vacinas. Nós precisamos das vacinas, mas só as vacinas não vão nos tirar dessa pandemia. Nós precisamos da manutenção das medidas não farmacológicas. Mas nós precisamos também vacinar, Márcio. Nós precisamos vacinar rapidamente um contingente grande da população, algo talvez em torno de mais do que 80% da população brasileira, em virtude da variante Delta, com as duas doses ou com a dose única da vacina da Janssen. Então nós estamos falando da aplicação de uma dose de reforço para os idosos, mas nós não podemos esquecer que o debate político na área de saúde pública agora, o debate público, ele tem que envolver uma ampla cobertura vacinal, ele tem que envolver esclarecimento da sociedade para que a gente possa atingir uma ampla cobertura vacinal, porque só assim nós vamos diminuir o número de pessoas susceptíveis e poder começar a diminuir o espalhamento e a disseminação do vírus. Então nós temos que continuar conversando com a sociedade e mostrar, né, nessa onda, nessa luta insana, nessa luta desigual, porque o movimento antivacinas, o negacionista, eles são muito organizados, que nós só vamos sair com vacinação em massa. Então precisamos vacinar com a primeira dose. Quem tomou a primeira dose precisa voltar para tomar a segunda dose, porque nós temos cerca de 7 milhões de pessoas que não voltaram em tempo correto para tomar a segunda dose, e nós precisamos acelerar esse processo de vacinação.
Dr. Gonçalo, Israel começou a dar a terceira dose da vacina mRNA da Pfizer para as pessoas com mais de 50 anos e também outros grupos vulneráveis. Já a França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos estão planejando aí os reforços para determinados grupos. Nos Estados Unidos, mais de 1 milhão de pessoas conseguiram uma terceira dose não autorizada. A pergunta, será que teremos terceira dose no paralelo, doutor?
Eu acho que a situação dos Estados Unidos é uma situação diferente. A situação do Brasil é uma situação que mais se assemelha ao que acontece nos países europeus e em Israel, onde a presença na saúde pública do Estado, e particularmente na questão da vacina, é importante. Então, pela lei no Brasil, o órgão responsável por comprar, receber e distribuir vacinas é o Ministério da Saúde. A aplicação é o município. Então, se tudo continuar correndo assim, se não houver nenhuma bolsonarice aí no meio do caminho, nós vamos nos comportar como Israel e os países europeus. É óbvio que Israel é um pequeno país com 10 milhões de habitantes, então consegue ir rico, né? Consegue sair na frente até do que um país como a Alemanha, um país de 80 milhões de habitantes, mas muito rico também. Nós somos um país pobre e muito grande. Então, teremos, e estamos sendo mal governados, então vamos ter nossas dificuldades. Mas eu acho que aqui não vai acontecer o que está acontecendo, eu espero, né, o que está acontecendo nos Estados Unidos, exceto se acontecer algum desvio mesmo, né?
Professor Luiz Carlos, um surto de Covid-19 na Indonésia, que afetou inclusive muitos profissionais da saúde que foram vacinados com Sinovac, e surtos em outros países dependentes da vacina da Sinovac, levaram autoridades a considerar os reforços com as outras vacinas, embora as vacinas estejam longe de ser o único fator implicador no aumento das taxas de doenças. Aí se coloca a seguinte questão: e a rejeição a determinadas vacinas, professor?
Olha, eu lamento, né, que tenhamos essa rejeição, particularmente com relação à Coronavac e a, né, que vem produzida pelo Sinovac em colaboração com o Butantan. Nós temos uns casos aí de xenofobia, né? Nós temos umas narrativas políticas aqui no Brasil também, infelizmente, que contaminam esse debate. Ela é uma boa vacina, ela pode não ser a melhor vacina, mas nesse momento nós precisamos de todas as vacinas disponíveis. Mas você falou da Coronavac, mas Israel, por exemplo, usa predominantemente Pfizer, e lá eles também estão precisando aplicar doses de reforço, né? Os Estados Unidos usam predominantemente as vacinas de RNA mensageiro da Moderna e da Pfizer, e também estão precisando. Os Estados Unidos, como o Dr. Gonçalo falou, tem uma característica: o movimento antivacina lá é muito forte. Eles não gostam de vacinas como o brasileiro gosta. Nós adoramos vacinas, nós sempre aderimos às campanhas de vacinação em massa. Nós temos o PNI fantástico, nós temos aí o SUS, certo? Então nós vamos nos vacinar, o brasileiro vai. Nós hoje já ultrapassamos, por exemplo, o percentual de americanos que tomou a primeira dose, para você ter uma ideia. Tá? Então o que nós precisamos é passar para a sociedade que todas as vacinas são importantes. A vacinação, ela é um processo coletivo. Ela não é... A vacina, ela não garante uma proteção individual. De nada adianta você tomar a melhor vacina, né, se uma grande parte da população não tomar. Nenhuma dessas vacinas foi desenvolvida para ser, por exemplo, esterilizante. Elas foram desenvolvidas para diminuir internação e morte. Esse é o objetivo, isso elas estão fazendo muito bem. E também não pode esquecer, Márcio, que essas vacinas em uso hoje no Brasil, elas foram desenvolvidas em um outro momento, quando outra variante estava circulando. Depois veio a variante alfa, beta, gama e a delta, e essas vacinas ainda não foram atualizadas. Mas mesmo assim, elas estão servindo ao seu propósito, que é diminuir internação e mortes. Mas as vacinas funcionam, né, num pacto coletivo. Precisamos vacinar o maior número de pessoas mais rapidamente possível, e o comportamento humano tem que ser um comportamento de responsabilidade social, de empatia, porque nós só vamos sair se todos os atores jogarem juntos aí. As estrelas são as vacinas, mas os atores coadjuvantes, né, são, né, as medidas não farmacológicas.
Complementando, doutor Gonçalo, a colocação do professor Luiz Carlos, né, todas as vacinas, elas parecem ser pelo menos 90% eficazes contra hospitalização e morte por Covid, embora alguns estudos tenham descoberto que os níveis de anticorpos induzidos pela vacina diminuem após alguns meses. A pergunta: isso seria indicativo de diminuição da proteção contra o coronavírus?
Olha, eu acho que a gente tem que levar em consideração que sim, por isso a necessidade do reforço, né? Nós estamos aprendendo como é que é a proteção que as vacinas conferem. Nós temos dados de muitos países com a utilização de vacinas, inclusive com a Coronavac, como por exemplo o caso do Chile, o caso da Indonésia. Então estamos aprendendo com o aprendizado de todo mundo que há necessidade de fazer o reforço. Nós já não temos mais dúvida. A questão toda é como é que a gente faz o reforço num momento em que há escassez de vacinas e que existem ainda grupos que correm riscos sem a cobertura vacinal. Então, temos que criar aí um espaço de administrar a escassez de vacinas que nós temos.
Professor Luiz Carlos, os cientistas ainda não sabem qual o nível de proteção extra que a dose de reforço poderia conferir contra outras doenças, inclusive por quanto tempo a dose perduraria. Agora, no entanto, em média, uma pessoa não vacinada, devidamente exposta ao coronavírus, teria muito mais probabilidade de ser infectada e também espalhar a infecção a um indivíduo vacinado. Além disso, eles teriam mais de 90% de probabilidade de serem hospitalizados ou morrerem da doença. Aí a pergunta: é verdadeira ou falsa a informação?
Olha, o que nós estamos observando no mundo inteiro não só aqui no Brasil, é que o maior número de casos de infecções, de internações e de óbitos vem ocorrendo na população não vacinada. Isso é esperado, essas pessoas elas estão menos protegidas. Acontece que, à medida que a variante Delta, né, está se espalhando já pelo mundo inteiro, ela é uma variante mais infecciosa, mais transmissível, ela deixa as pessoas infectadas com uma carga viral cerca aí de 300 a 1.000 vezes mais alta do que as variantes anteriores, ela infecta principalmente os não vacinados, e os não vacinados levam o vírus para também os vacinados. A variante Delta consegue escapar um pouquinho da resposta de proteção das pessoas que tomaram só a primeira dose. Tá? Mas ela infecta também pessoas, se elas não se cuidarem, mesmo vacinadas com a segunda dose. O problema é quando ela infecta pessoas imunossuprimidas ou as pessoas mais idosas, porque aí ela pode levar a casos mais graves e mortes. Tá? A vacinação, Márcio, ela produz um aumento, né, no número inicial de células imunológicas, e essas células imunológicas vão produzir anticorpos, neutralizantes, não neutralizantes, células de memória que diminuem com o tempo, lentamente, em todas as populações. Só que eles diminuem mais rapidamente nos mais idosos, nos imunossuprimidos. Mas sempre esse processo deixa um pequeno reservatório de células de memória, entendeu? Que ficam lá patrulhando, digamos assim, o organismo em busca, né, de futuras infecções. Uma dose de reforço de qualquer uma vacina, ela pode fazer com que as células que produzem anticorpos, elas se multipliquem, pode elevar o nível dos anticorpos, né, contra o patógeno, esses anticorpos podem ficar mais robustos, eles podem eventualmente diminuir depois de novo, mas sempre vai ter uma memória que, caso a pessoa entre em contato com aquele patógeno, né, aquele vírus, né, vai ter um processo de chamado de maturação, por exemplo, da proteção, fazendo com que os anticorpos produzidos se liguem aos patógenos com mais força, aumentando sua potência. Então essa estratégia ela é muito importante, ela é fundamental. As pessoas precisam realmente procurar se vacinar, independente da vacina.
Doutor Gonçalo, até que ponto os países ricos eles deveriam cumprir as promessas de apoiar a COVAX, aquela aliança internacional que fornece vacinas para os países de baixa renda? A COVAX ela continua muito aquém da modesta meta de vacinar os 20% mais vulneráveis das populações até o final deste ano. O que o senhor pensa a respeito?
Eu acho que aí nós temos um passado ruim, né? Quando o Tedros Adhanom começou a falar e propor a questão do COVAX Facility, nós estávamos sob a égide do governo do Trump. E foi um desastre o tipo de diálogo que a OMS teve com o Trump, tanto é que o Trump retirou os Estados Unidos da OMS. E aí o COVAX Facility perdeu o aporte, que seria o maior aporte, porque é o país mais poderoso do ponto de vista de recursos, os Estados Unidos. Então, parece que o Biden não revisitou muito essa questão da cooperação com o Tedros e não se tentou reconstruir aquilo que o Trump destruiu, né? Eu acho que estava na hora da gente tentar reconstruir um pouco a importância da Organização Mundial da Saúde para a gente enfrentar, porque o mundo não vai se livrar desta praga se o mundo não se livrar. Se a gente achar que é possível ter um Estados Unidos protegido e Gana desprotegido, nós estamos enganados. Se surgir uma variante em Gana que dê um drible nas nossas vacinas, ela vai se disseminar pelo mundo inteiro e tudo vai acontecer de novo como se nada tivesse acontecido. Existe, pelo menos teoricamente, essa possibilidade. Então, nós temos que entender que nós teríamos que estar fazendo um esforço para que todos os habitantes do mundo tivessem acesso à vacina, apesar da escassez de vacinas que nós temos hoje.
Pois é, então, em cima dessa questão da escassez de vacinas, professor Luiz Carlos, a disponibilidade global da vacina é extremamente limitada ainda, né? Agora, o que pensar a partir do reforço da terceira dose? O que esperar, inclusive, com relação à ação humanitária de doações de vacinas? Seriam elas, as doações, suficientes?
Olha, Márcio, nós vamos precisar disso, né? Como o Dr. Gonçalo falou, nós não vamos sair da pandemia se nós vacinarmos Israel, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, né, União Europeia, Não, enquanto não vacinarmos toda a população. Você vê que o Haiti só começou a vacinar no mês passado, né? 14 países já estão aplicando doses de reforço, 14 ou 15. O Haiti começou a aplicar mês passado. Você citou um número aí de 1,4%, né, da população nos países de baixa renda que tomou a primeira dose apenas. Então, olha só, esse cenário de vacinação lenta, Márcio, ele é extremamente perigoso porque ele pode favorecer o surgimento de supervariantes, de supercepas, que vão dizimar, né, matar essas populações de baixa renda que já sofrem com várias outras doenças, com malária, com chagas, com leishmaniose, com esquistossomose, com HIV, né, com tuberculose, com várias outras doenças. E lá podem surgir novas variantes que elas vão certamente chegar, porque não existe, o vírus ele não respeita fronteiras, né? Então, infelizmente, nós estamos vendo isso, que alguns países compraram um número de doses muito maior do que o necessário para aplicar duas ou três doses na sua população. Como eu falei anteriormente, a OMS ela precisa funcionar como um organismo de organização do combate à Covid-19, mas o cenário está muito confuso, porque muitos países, né, inclusive, né, não têm laços, né, com a OMS. Os países mais ricos, sim, eles têm que fornecer vacinas contra a Covid-19 aos bilhões de pessoas que aguardam pela primeira dose. Por quê? Esses países de baixa renda, eles não têm dinheiro. Eles não têm dinheiro para comprar vacinas. E, tampouco, eles têm infraestrutura. Eles não têm laboratórios como o Butantan, institutos de pesquisa como o Butantan e a Fiocruz para produzir as vacinas deles. Então, eles são totalmente dependentes dos países de média renda, dos países de baixa renda. E esses países têm que ter, né, em mente, a prioridade deve ser salvar vidas. Nós hoje temos 10 mil pessoas morrendo por dia. Esse número ainda é extremamente alto. O mundo não vai sair da crise sanitária e uma ação realmente precisa, né, ser feita para proteger essas pessoas que ainda não tomaram nenhuma vacina.
Doutor Gonçalo, líderes de países cujas empresas se beneficiaram, inclusive, de fundos públicos, como o caso da BioNTech na Alemanha e a Moderna nos Estados Unidos, deve usar aí a sua influência com o objetivo de expandir a sua produção em outras partes do planeta. A pergunta, o Brasil é candidato a receber novas unidades produtoras de vacinas, doutor?
Eu acho que sim, é candidato. Eu acho que nós não só vamos receber essa possibilidade, porque ontem, por exemplo, foi anunciado um acordo tecnológico entre a Eurofarma e a Pfizer. Então a Pfizer está fazendo um acordo tecnológico com a Eurofarma para transferir a tecnologia para produzir a vacina de RNA mensageiro na fábrica da Eurofarma, o que eu achei muito auspicioso, né? Primeiro porque essa tecnologia é uma tecnologia disruptiva e que seria interessante que alguma indústria nacional tivesse acesso a ela e que também depois isso pudesse eventualmente ser discutido com as universidades brasileiras. Então, acho que esse é um caminho muito interessante. Além do que, nós temos ainda a vacina do Butantan, a Butanvac, a vacina de Ribeirão Preto, a vacina da Universidade Federal de Minas Gerais com a FUNED, a vacina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que essas que eu sei, né, que estão entrando em fase clínica e que vão precisar de fábrica se passarem na fase clínica, né? Então, o Brasil não está numa situação tão ruim. Apesar do desgoverno, as universidades ainda, não sei de onde retiraram essa força, mas ainda tem uma força para oferecer soluções para a sociedade brasileira.
Inclusive com os cortes orçamentários, né, doutor?
Terríveis.
Aí eles estão usando aquele famoso cobertor bicicleta. Cobre os pés, descobre a cabeça. Cobre a cabeça, descobre os pés. Né? Fica pedalando a noite inteira, né? Agora, doutor Luiz Carlos, se as vacinas elas não fossem tão escassas, acho que essa discussão em cima da terceira dose não seria cercada assim de tanta polêmica, né? Mas a questão é focar reforços vacinais. Quando mais da metade do mundo carece de doses de vacina, na sua percepção, seria falta de visão e isso poderia contribuir para manter a pandemia imperando por mais tempo, professor?
Não, é a falta realmente de uma política mundial de combate a essa doença, que é uma doença que afeta o mundo inteiro, né? Falta de empatia, falta de responsabilidade social, cada país está procurando cuidar da sua própria população. esquecendo de que tem pessoas, tem seres humanos, né, também nos países mais pobres, né? Quando eu li ontem que o Haiti, gente, que já é um país totalmente devastado, né, está começando a vacinar apenas agora, quando você lê a reportagem de que o Talibã, que tomou conta lá do Afeganistão, suspendeu a vacinação, né, no Afeganistão, isso aí é assustador, né? Isso mostra que o ser humano realmente, né, nós precisaríamos repensar aquilo que nós estamos fazendo nesse planeta. Então isso é muito triste, é muito preocupante. Agora nós precisamos de países, né, que façam acordos com empresas, por exemplo, como o Dr. Gonçalo citou, o acordo da Pfizer com a Eurofarma, ele foi anunciado ontem, a Eurofarma vai começar a fabricar doses prontas, na verdade, viu, Dr. Gonçalo? As doses, pelo que eu entendi, as doses vêm prontas a partir de 2022. Então ela vai, por exemplo, vai envasar aqui e vai poder produzir anualmente algo em torno de 100 milhões de doses. Isso é ótimo. Mas esse acordo ele vai permitir, por exemplo, que essas doses sejam cedidas aqui para a América Latina. Né? Essa produção vai ser lá na Itapevi. Nós precisamos de mais acordos como esses, porque não adianta a gente falar em quebra de patente, porque quando a gente fala em quebra de patente, a gente fala assim, bom, quem vai produzir? Quem vai produzir e quem vai entregar essas vacinas para esses países pobres, para essas populações vulneráveis em locais, né, de baixa renda? Então nós precisamos de acordos como esse que o Dr. Gonçalo citou, ou da Butanvac. A Butanvac, né, o Butantan vai começar a produzir aqui essa vacina, a gente espera que ela seja segura, que ela seja eficaz, e vai poder fornecer, por exemplo, milhões de doses dessa vacina, que é uma tecnologia que ele usa já para a produção de vacinas da gripe, né, uma tecnologia que é em ovo, dá para produzir grandes quantidades de doses, que essa vacina, caso ela seja segura e eficaz, que ela possa ser distribuída não só para a população aqui do Brasil, como da América do Sul, da América Latina, mas também desses países de baixa renda. Esses institutos de pesquisa, como a Fiocruz e o Butantan, no Brasil, e outros espalhados pelo mundo inteiro, em acordo, em colaboração com essas grandes farmacêuticas, é que vão poder contribuir para salvar milhões de vidas, porque nós não podemos deixar as populações vulneráveis nos países de baixa renda à mercê do vírus.
Doutor Gonzalo, vou abrir uma janela aqui na discussão com a terceira dose para colocar o seguinte aspecto. No mês passado, o FMI, Fundo Monetário Internacional, alertou que variantes altamente infecciosas podem prejudicar a recuperação econômica em todo o mundo, eliminando 4,5 trilhões de dólares do produto interno bruto global até 2025. Afinal de contas, o apelo econômico impacta mais que o apelo humanitário?
Veja bem, o que o Biden fez logo que ele chegou lá? Ele começou a destinar uma parte das vacinas compradas para a distribuição, só que ele não passou para a OMS fazer isso, ele resolveu fazer essa distribuição. A tal da política de distribuição de vacinas, que a China entrou nisso, que a Rússia entrou nisso, né? Então, com certeza, se o mundo não se livrar dessa doença, não haverá recuperação econômica. Quer dizer, não para todos, né? Mas as empresas produtoras de vacina estão felizes da vida. Ontem também tem uns dados do jornal Valor Econômico sobre o faturamento da Pfizer e da AstraZeneca. É uma coisa absolutamente impressionante você ver dobrar o faturamento de uma empresa como a Pfizer, 30 bilhões de dólares, só com a venda de vacinas. Então, as multinacionais que entraram no negócio da vacina estão felicíssimas, apesar de estarem vendendo por um preço aqui, um preço acolá, mas estão muito felizes com a venda de vacinas. O faturamento da BioNTech cresceu 1.500%, para ter uma ideia.
Professor Luiz Carlos, aqueles que não estão na lista da terceira dose também vão querer uma dose de reforço?
Olha, nesse momento não. Nesse momento é mais importante, quer dizer, eles podem querer, mas nesse momento não deve ser essa a prioridade. A prioridade nesse momento deve ser vacinar o maior número possível de pessoas com a primeira dose, incluindo adolescentes, eventualmente crianças, né, depois que nós tivermos aí os resultados dos estudos clínicos para crianças, para essa faixa etária. vacinar as pessoas com a segunda dose. Então, quem tomou a primeira dose, se não foi a dose da Janssen, deve voltar para tomar a segunda dose. Então, vacinar mais rapidamente o maior número de pessoas, sempre salientando sobre a importância de manter o uso de máscaras, o distanciamento físico, os hábitos de higiene das mãos, evitar locais fechados com aglomerações, principalmente pouco ventilados. Vacinar, então, com uma dose de reforço, essas populações mais vulneráveis, né? Nós precisamos, além disso, também fazer testagem, porque o Brasil testa muito pouco. Para poder testar, para poder isolar as pessoas infectadas, para poder isolar ou monitorar os seus contatos imediatos e também fazer vigilância epidemiológica para poder monitorar o aparecimento dessas VOX, né, essas variantes de atenção. Porque hoje nós temos aqui a Delta brigando por espaço com a Gama. Como o Brasil testa pouco, faz pouca vigilância genômica, né, infelizmente, muito provavelmente a Delta pode acabar dominando aí, né? E se a Delta dominar, você vê que se ela se tornar dominante, ela é mais infecciosa, ela infecta o maior número de pessoas mais rapidamente, que vão infectar o maior número de pessoas. Daqui a pouco a gente corre o risco de estar com as nossas UTIs todas lotadas. Nós já estamos vendo, observando um aumento, né, no número de internações em alguns estados, né? E isso aí ela é muito preocupante, com pessoas de todas as idades, inclusive de jovens. Então, essa deve ser a prioridade. A vacinação, seria ótimo se nós tivéssemos vacinas para todo mundo, para todos os países de média, baixa, né, renda também, mas nós não temos. Então, nós temos que estabelecer nesse momento a prioridade de vacinar o maior número possível de pessoas. E essas doses de reforço, sim, porque pessoas mais idosas, mesmo vacinadas, independente da vacina, elas estão sendo contaminadas e estão vindo ao óbito.
Doutor Gonçalo, o Israel está ministrando aí as vacinas para as pessoas com mais de 50 anos. A Hungria, por exemplo, abriu a porteira, né, para a população em geral. E ainda existem aqueles que oferecem doses só para quem recebeu uma vacina específica, como é o caso do Chile. A terceira dose vai ser uma espécie de moeda de troca?
Não sei se vai ser uma moeda de troca, mas você pode incluir assim no seu discurso. Eu não sei o que o Luiz Carlos pensa, mas eu acho que nós não vamos escapar da quarta dose, quem sabe da quinta dose. Esse negócio, essa doença veio para nos... Ela vai acampar aqui, não só pela falta de cobertura mundial, como também pelo tipo de resposta que a sociedade está dando, né? Está todo mundo na rua. Por que está acontecendo esse desastre lá no Rio de Janeiro? Porque os cariocas não estão dando bola. Eles saem, se encontram com o vírus, e o vírus está circulando livre, leve e solto. Então, eu acho que nós não vamos conseguir segurar essa doença fora do Brasil, e acho que boa parte dos países ocidentais não vão conseguir fazer isso. Alguns países com algum tipo de comportamento muito diferente, como o Vietnã, a China, Nova Zelândia, talvez consigam algum tipo de sucesso. Mas nós, com certeza, vamos falar de quarta dose ainda, na minha opinião, pelo menos, Márcio.
Pois é, professor Luiz Carlos, a República Dominicana foi o primeiro país da América Latina a anunciar lá no dia 30 de junho que iria oferecer uma terceira dose. E, consequentemente, o governo dominicano tentou acelerar o seu programa de vacinação, enquanto os vizinhos começam a perceber que os casos crescem assustadoramente, professor.
Olha, não dá para colocar uma redoma, né? O vírus, ele não sabe onde começa Brasil, onde termina Argentina, onde começa Uruguai, Chile, República Dominicana. O vírus, ele não conhece fronteiras geográficas. Como as pessoas transitam, vão de um país, de um local para outro, elas vão carregar o vírus. Isso aí vai acontecer isso. Não adianta. Essa questão assim, ó, de que se nós vamos precisar de uma terceira, quarta, quinta dose, eu concordo com o doutor Gonçalo, gente. O vírus, provavelmente, nós vamos ter que nos adaptar para viver com ele ou coabitar, é o que eu acredito, entendeu? Porque o vírus está nesse processo de evolução dele, de evolução natural. O vírus ele não quer exterminar a raça humana. O vírus ele quer se adaptar ao nosso organismo, ao organismo do hospedeiro. Nós somos os hospedeiros do vírus. Então ele vai tentando driblar o nosso sistema imunológico para se adaptar e para fazer milhões de cópias dele. É isso que ele quer, entendeu? Então se ele entra no organismo de uma pessoa que não está vacinada, ele tenta fugir da resposta de proteção inata. Se ele entra no organismo de uma pessoa que está vacinada, ele tenta fugir da resposta de proteção conferida pelos anticorpos, pelas células de memória. Ele vai tentando se adaptar. E nesse processo ele pode sofrer mutações para ele E se entrar, por exemplo, no organismo de pessoas jovens, saudáveis, totalmente imunizadas com duas doses, ele pode se adaptar também. E aí nós vamos ter que conviver com essa doença. Muito provavelmente, a gente ainda não sabe, né, qual é a resposta de proteção, o tempo de proteção, nós não sabemos qual é o correlato de proteção também responsável, né, por nos proteger do vírus. Então a gente muito provavelmente vai ter que precisar de doses de reforço anuais, talvez a cada 2 anos, eu não sei, principalmente para as populações mais imunossuprimidas, os mais idosos. Muito provavelmente nós vamos conviver com esse vírus por muito tempo. Por quê? Porque o comportamento humano também não ajuda. Né? Você vê as pessoas nas ruas, você vê as pessoas às vezes não usando máscara, você vê que o nosso presidente está querendo sugerir para o ministro da Saúde abolir o uso de máscaras. Gente, a pandemia está longe de acabar, eu lamento dizer isso, né? Eu gostaria muito de vir aqui dizer que a pandemia está próxima de acabar. As vacinas, elas são fantásticas, mas o comportamento humano irracional, gente, ele não está ajudando. Não é momento de abolir o uso de máscaras.
Doutor Gonçalo, o professor Luiz Carlos falou do Uruguai, né? E o Ministério da Saúde do Uruguai já começou a ministrar a terceira dose para aqueles que receberam a Coronavac. E essa dose de reforço é da Pfizer, administrada ao menos 90 dias depois da segunda dose da vacina inicial. E a pergunta, o turismo vacinal pode se tornar realidade, professor?
Se o país tiver condição de oferecer, você veja, por exemplo, em Nova York, nós tivemos lá um posto, não sei se ainda está funcionando, um posto de vacinação no Central Park, e que era para turistas. Né? Com certeza, alguns países vão se aproveitar dessa possibilidade e, tendo condições, vão oferecer essa condição. Então, os uruguaios, um país de 4 milhões e meio de habitantes, que tem grande dependência de turismo, pode ser que ofereça alguma condição dessa, né? Vai ter uma invasão de brasileiros lá, eles que tomem cuidado, né? Porque o brasileiro que for lá tomar vacina, não vai só tomar vacina, leva o bicho também, né? Então precisa tomar cuidado com esse tipo de atitude, porque às vezes pode dar mal, como está acontecendo no Japão agora, né? O Japão está enfrentando lá um perrengue, que resolveram fazer de qualquer jeito as Olimpíadas, e o preço está chegando a... A fatura está sendo cobrada agora, né? Está havendo uma explosão de casos, estão ficando cheios. Então, não é fácil se movimentar livre, leve e solto no meio de uma pandemia, Márcio.
Professor Luiz Carlos, o senhor citou a questão da máscara e a flexibilização se tornou uma realidade a partir dos Estados Unidos, indo para a Europa, e agora, evidentemente, estão voltando atrás. Nós estamos flertando com o inimigo?
Bom, nós estamos flertando com o inimigo desde o começo da pandemia, né? Nós estamos fazendo aquilo que o vírus quer. O vírus quer isso. O vírus quer que a gente flerte com o inimigo, né? Eu penso, Márcio, que ainda é muito cedo, sabe, para a gente pensar numa reabertura total da economia, com retomada de eventos esportivos com torcida, né? Como foi citado pelo Dr. Gonçalo, as Olimpíadas, festas de casamento, aglomerações, porque, olha, infelizmente, só a vacinação não vai ser suficiente para controlar a disseminação, o espalhamento do vírus, né, principalmente com a variante Delta, e não vai ser responsável por diminuir o aumento do número de infectados e de óbitos, entendeu? As vacinas, elas vão ajudar a evitar casos mais graves da doença, certamente que sim, mas nós temos hoje, olha, um pouco mais de 65 milhões de pessoas vacinadas apenas com a primeira dose. Entendeu? 26, se eu não me engano, nós já atingimos 28%, né, de pessoas vacinadas com a segunda dose e 60% da população vacinada com a primeira dose. Então nós não estamos no momento de pensar em flexibilização maior. A Delta pode infectar pessoas que tomaram só a D1, que é a primeira dose, pode levar a casos graves, principalmente os casos mais idosos. Nós precisamos aumentar o percentual da D2, e a Covid, ela só vai ser controlada com vacinas, com medidas não farmacológicas, com uso de máscaras, com distanciamento físico. É chato a gente ter que ficar repetindo isso, gente, mas é fundamental, entendeu? As vacinas hoje, elas protegem contra a internação e óbito, mas enquanto as pessoas não se vacinarem, seja por ignorância, por negação da ciência, por motivos religiosos, por ideologia política, por desinformação, por falta de empatia, por egoísmo, por crença em falsos tratamentos, nós vamos conviver com internações e mortes.
Doutor Gonzalo, faz tempo que a gente não fala da Sputnik, né? E a Rússia, ela começou a vacinar a terceira dose em julho. Mas está difícil de atrair a população. Inclusive, o próprio prefeito de Moscou chegou a fazer uma promoção, né, das vacinas lá, mas a Sputnik parece que não está convencendo nem os russos, doutor Gonzalo.
Não, eu acho que tem alguma maldade aí. E a vacina é uma boa vacina, os russos só não ofereceram todos os dados que eles deveriam ter oferecido e poderiam ter oferecido. Eu acho que a Rússia está passando por uma dificuldade grande também, porque eles estão com um crescimento muito grande do número de casos e deveriam buscar as vias que fossem para aumentar a cobertura vacinal. Espero que eles consigam fazer isso. Eles têm a Sputnik. O problema todo da Sputnik é que a produção é pequena para necessidades de uma população de 140 milhões de habitantes. Então, se eles estão dando terceira dose lá, é porque faltou muita D1 e muita D2 para eles precisarem ainda.
Professor Luiz Carlos, os Emirados Árabes, eles começaram também em junho a dose de reforço para os imunizados com a Sinopharm da China, e aí o país agora está oferecendo a vacina da Pfizer e da Sinopharm como terceira dose, professor.
Isso aí é algo que a gente vai começar a ver com cada vez com mais frequência, né? Você vê que eles começaram a receber esse contingente agora da Pfizer, e tem vários estudos que a gente fala de intercambialidade, estudos de combinação heteróloga, né? Eu acho que eu já citei anteriormente, que mostram uma resposta de proteção, uma resposta mais robusta quando você combina diferentes vacinas, diferentes plataformas vacinais. Então, esses estudos preliminares, por exemplo, já levaram, né, Emirados Árabes e vários outros países aí a adotarem esse esquema de vacinação heteróloga. Com relação a Sputnik, o doutor Gonçalo deve saber, eu lamento essas questões também, né, mas a Sputnik agora está sendo ministrada na versão light, né? Eles tiraram aquela segunda dose com AD5, o adenovírus humano AD5, agora eles estão. A vacina da Sputnik agora ela é muito parecida com a da Janssen, doutor. Porque eles usam apenas a primeira dose com AD26, que é exatamente. Sim. A mesma plataforma que a Janssen usa, né? E ela vem sendo utilizada não só na Rússia, não, viu, gente? Mas ela vem sendo usada, por exemplo, na Nicarágua, na Venezuela, e acho que, se eu não me engano, em mais 9 ou 10 países.
Inicialmente ela estava sendo administrada em 62 países.
Sim.
Os maiores, o México e a Argentina.
Sim.
O grande problema é que era um tiquitinho de vacina em cada um desses lugares, que era a tal da diplomacia da vacina, e eles não têm produção para sustentar a diplomacia da vacina. Esse era o problema. Agora, com uma dose só, aumenta um pouco a capacidade, mas eles estão lá com a necessidade, a demanda deles na Rússia também é grande. Então, dá para ajudar a Nicarágua, que é pequenininha. A Venezuela é mais complicada.
Agora, professor Gonzalo, eu queria ouvi-lo a respeito do apelo do presidente Macron. Só que a França se notabiliza, inclusive, por um movimento forte anti-vacina, né? E aí ele discretamente diz que a terceira dose provavelmente seria necessária, não para todos imediatamente, mas, em qualquer caso, para os mais vulneráveis e os mais idosos. Isso conspira contra a imunização, doutor Gonzalo?
Não, eu acho que não. Ele está lá com os problemas dele, né? Ele já fez uma bobagem de falar que só pode ir em bar quem toma vacina, e aí teve um levante popular lá na França, né? Então eu acho que ele tem que tomar cuidado como é que ele se comunica, porque dependendo do que ele fala, ele vai ser derrubado ainda, tá certo? Então, esse problema é um problema que nós temos aqui no Brasil também, a forma como nós nos comunicamos. Então eu acho que essa fala dele, da terceira dose, muito cuidadosa, é fruto da falta de cuidado que ele teve no momento anterior em relação ao passaporte de vacina.
Doutor Gonzalo Vecina, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, fundador, ex-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Foi um prazer tê-lo no Contraponto mais uma vez, doutor Gonzalo.
Muito obrigado, foi o prazer, foi meu, e de estar aqui com você e com o Luiz Carlos e com todos os nossos ouvintes.
Muito obrigado, professor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp, integrante da Força-Tarefa da Unicamp contra a Covid-19 e colaborador do programa Trocando em Miúdos. Obrigado pela presença, professor Luiz.
Obrigado, Márcio. É sempre um prazer. Muito obrigado, doutor Gonçalo. Eu sigo você, viu? Sempre aí nas redes sociais, nas suas entrevistas. É uma enorme honra. um grande prazer ter você aí defendendo a ciência, defendendo a saúde, defendendo a vida. Muito obrigado aí pelo seu trabalho e um abraço a todos os ouvintes do programa.
E chegamos ao fim de mais um Trocando em Miúdos. Obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Marcamos o encontro para segunda-feira a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá.